no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Coletiva de organizações da sociedade civil lança manifesto por memória e justiça para vítimas e familiares do massacre do Abacaxi. Tribunal Popular julga os crimes do agronegócio contra a saúde, meio ambiente e os territórios em Santarém. Agência de Defesa Agropecuária de Roraima apreende aves ornamentais transportadas ilegalmente. E programação Intefé marca a abertura da formação inicial da ação Saberes Indígenas na Escola.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
Olá você, na edição de hoje, o coletivo de organizações da sociedade civil lança manifesto por memória e justiça para vítimas e familiares do massacre do Abacaxi. Depois de 5 anos, 13 policiais militares foram indiciados, mas os acusados de envolvimento direto nos homicídios de 7 pessoas estão com habeas corpus, que alega falta de competência do juízo. Confira mais detalhes com a Adespésia.
Coletivo de organizações da sociedade civil lança manifesto por memória e justiça para as vítimas e familiares do massacre do Abacaxi, que neste ano completa 5 anos de impunidade. O massacre ocorreu em agosto de 2020, em plena pandemia da Covid-19, quando em uma operação de vingança e extermínio, operada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, aterrorizou, torturou e matou impiedosamente indígenas e ribeirinhos, moradores das comunidades ao longo dos rios Abacaxi e Mari-Mari, entre os municípios de Borba e Nova Olinda do Norte, no Amazonas, consta um manifesto. Ainda sem conseguir falar sobre o assunto, em carta, o familiar de uma das vítimas do massacre relata:
"Estou aqui para falar sobre o massacre do rio Abacaxi, que aconteceu dia 6 de agosto de 2020. É um vazio tão grande a perda de entes queridos que alguém tirou com suas próprias mãos. E o vazio continua, aqui e hoje. Peço justiça pelas mortes. Os que fizeram isso foram terríveis e cruéis, pois não foi só a minha família que sofreu. Justiça, só peço isso pelo que fizeram. Não só a minha justiça, mas sim a de todos os que também sofreram nesse massacre."
Este coletivo, que acompanha o caso desde o início, levou para a 31ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas, em Manaus, realizado no dia 5 de setembro deste ano, uma faixa com o nome de cada uma das 8 vítimas do massacre do rio Abacaxi, em forma de clamor e protesto por justiça. Em entrevista ao Bom Dia Amazonas, telejornal da Rede Amazônica, o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, João Pedro Garrido, fala sobre os 4 anos de investigação do massacre, que resultou no indiciamento de 13 policiais militares, agora réus.
O que a investigação percebe é que havia uma fome de vingança por parte dos policiais militares, os quais haviam recentemente perdido policiais militares na região, mas sem o devido planejamento, sem qualquer técnica policial adequada. Provas documentais, por exemplo, o documento que elenca os policiais militares que estavam na embarcação, estavam todos encapuzados para evitar que fossem reconhecidos. Provas periciais, por exemplo, no crânio de uma das vítimas, o corpo dessa vítima, ele foi esquartejado e afundado no rio com a finalidade de que não fosse descoberta a morte dessa pessoa. Provas tecnológicas, por meio de metadados de aparelhos de telefone celular, os quais permitiram a reconstituição do crime minuto a minuto. E também provas testemunhais. Inúmeras pessoas presenciaram os fatos, algumas até vítimas de tortura.
O Conselho Nacional de Direitos Humanos esteve em missão aos territórios indígenas e comunidades ribeirinhas da região do rio Abacaxi e publicou, em março deste ano, 2025, um relatório onde evidencia a continuidade das violações de direitos humanos no rio Abacaxi, a ausência histórica do Estado, a vulnerabilidade dos povos indígenas e ribeirinhos diante do narcotráfico, garimpo e da violência policial. No relatório, o Conselho também apresenta recomendações urgentes para assegurar a proteção territorial, segurança, saúde e educação e o monitoramento permanente destas populações tradicionais. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
O Tribunal Popular julga os crimes do agronegócio contra a saúde, o meio ambiente e os territórios em Santarém. A programação acontece nesta sexta-feira com o objetivo de dar visibilidade a essas violações e cobrar medidas concretas de fiscalização e políticas públicas efetivas. As informações com Daniela Pantoja.
O auditório do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, o STTR de Santarém, no Pará, será palco nesta sexta-feira do Tribunal Popular contra os Agrotóxicos, que irá julgar os crimes do agronegócio contra a saúde e o meio ambiente, os povos e os territórios. A atividade que integra a Jornada em Defesa da Amazônia, da Vida e contra os Agrotóxicos, surge como resposta às violações sofridas pelas comunidades amazônicas diante da expansão do agronegócio, incluindo envenenamento por agrotóxicos, desmatamento acelerado, a expulsão de povos de seus territórios e ataques a defensores e defensoras de direitos humanos. Samis Vieira, educador popular do Programa Regional Fase Amazônia e integrante da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, ressalta que o tribunal não se trata de uma instância judicial formal, mas de um espaço de denúncia e mobilização no qual a sociedade civil organizada deve manifestar contra as violações sofridas nos territórios.
O tribunal, ele é um julgamento simbólico, que o tribunal, ele é um espaço democrático, que é organizado pela sociedade civil, que é organizado pelos movimentos sociais, e o principal objetivo do tribunal é o quê? Dar vez e voz para as lideranças comunitárias, é dar vez e voz para as comunidades, é dar vez e voz para os povos tradicionais, especialmente os agricultores familiares, os quilombolas, os povos indígenas que vêm sofrendo as violações de direito nos territórios.
Além de dar visibilidade a essas violações, o tribunal visa julgar e responsabilizar as empresas transnacionais do agronegócio e o Estado por sua conivência ou omissão e ainda cobrar medidas concretas de fiscalização e políticas públicas efetivas, como pontua Samis Vieira.
Então, dentro da sua organicidade, esse é um dos principais objetivos do tribunal, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente lembrar que o tribunal, ele é um espaço de mobilização social, ele é um espaço de incidência política, né? Que a gente quer responsabilizar as empresas ligadas ao agronegócio, que a gente quer exigir fiscalização do Estado, porque a gente sabe que o Estado é completamente omisso com relação à fiscalização desses produtos em todo o estado do Pará. E, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que o debate dos agrotóxicos, ele não é um debate de que acontece de forma isolada. A gente precisa discutir agrotóxico, mas a gente precisa discutir conectado com o debate da agroecologia, né?
Samis destaca ainda como é articulada a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida.
A realização do Tribunal Popular contra os Agrotóxicos, ela é uma articulação das organizações da sociedade civil, é uma articulação dos movimentos sociais de Santarém com a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, que é uma campanha nacional que tem como principal objetivo dentro da sua estratégia denunciar os danos socioambientais e na saúde humana que vem sendo causado pelos agrotóxicos, que vem sendo causado pelo agronegócio, mas ao mesmo tempo a campanha tem como objetivo de anunciar a agroecologia como projeto político de sociedade, de anunciar a agroecologia como uma estratégia de resistência das comunidades e povos tradicionais, porque hoje não tem como discutir o debate dos agrotóxicos de forma isolada sem você discutir a agroecologia.
A jornada é organizada pela parceria entre a Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida, a FASE, o Fundo DEMA, a Terra de Direitos, as Pastorais Sociais da Arquidiocese de Santarém, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém, o STR, e demais instituições. A programação do Tribunal Popular inicia a partir das 7 horas da manhã desta sexta-feira no auditório do STR de Santarém. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Agência de Defesa Agropecuária de Roraima, ADER, apreende 41 aves ornamentais transportadas ilegalmente no posto do Jundiá. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
Uma ação de rotina realizada no posto de fiscalização do Jundiá, em Rorainópolis, na saída de Roraima para o estado do Amazonas, resultou na apreensão de 41 aves ornamentais e na prisão de 2 homens. A operação realizada na última terça-feira foi conduzida pela ADER, Agência de Defesa Agropecuária de Roraima, em conjunto com a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas. Durante a abordagem a um veículo particular, os fiscais constataram graves irregularidades na documentação apresentada. Segundo a médica veterinária e fiscal agropecuária da ADER, Ingrid Mota, a guia de trânsito animal, documento obrigatório para o transporte legal de animais, estava adulterada e o atestado sanitário emitido por um médico veterinário foi identificado como falsificado.
Foi solicitada a documentação zoossanitária necessária para esse trânsito. Ao ser analisada a documentação para que fosse liberada, observou-se a falsificação da guia de trânsito, do GTA. A guia de trânsito original era de 2024. Foi falsificado, foi adulterada. O destino, o proprietário do destino, a propriedade, CPF, entre outras coisas. Entramos em contato também com a médica veterinária que, a princípio, teria emitido o atestado sanitário para essas aves. Ao entrar em contato, constatamos que o atestado sanitário também era falso, que a médica veterinária não havia emitido esse atestado sanitário para essas aves. Com isso, solicitamos o apoio da equipe da PM, que nos acompanha no posto de fiscalização do Jundiá, para as medidas cabíveis.
Responsáveis pela carga foram encaminhados à delegacia de Rorainópolis. O proprietário dos animais foi preso e responderá judicialmente por falsificação de documento oficial, conforme previsto no Código Penal Brasileiro. De acordo com os órgãos de defesa, a falsificação de documentos oficiais, além de configurar crime, representa alto risco à saúde pública e à sanidade animal, podendo favorecer a disseminação de doenças como a influenza aviária de alta patogenicidade. A doença é altamente contagiosa e pode causar sérios prejuízos econômicos, afetando tanto a produção comercial quanto a de subsistência. Por esse motivo, a fiscalização contínua da ADE é essencial para a proteção do patrimônio pecuário de Roraima e do Brasil e garante que o transporte de animais ocorra em conformidade com a legislação, preservando a saúde da população e da avicultura Cultura Nacional. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, Careiro aguarda a chegada da nova vacina contra a bronquiolite.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Use pilhas recarregáveis. Assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica, ALE. Por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Jornal Amazônia é Notícia.
Careiro aguarda a chegada de nova vacina contra bronquiolite para gestantes. Confira com Anderley Oliveira.
O Ministério da Saúde anunciou a disponibilização de uma nova vacina destinada às gestantes para a prevenção da bronquiolite, uma infecção respiratória que pode afetar principalmente os bebês nos primeiros meses de vida. Careiro aguarda a chegada da vacina, que faz parte da estratégia de proteção para garantir mais segurança às crianças desde o nascimento. A coordenadora do Programa de Imunização, enfermeira Janete Craveiro, explica sobre esta vacina.
Passando para informar que o SUS irá fornecer, a partir de novembro deste ano, a vacina contra o VSR, que é o vírus sincicial respiratório, o principal causador da bronquiolite e pneumonia em bebês. Essa vacina, ela será aplicada em gestantes como forma de proteger os bebês nos primeiros meses de vida.
A enfermeira informa ainda que a estratégia é proteger as mães e os bebês logo nos primeiros dias de vida.
Serão vacinadas gestantes entre 32 e 36 semanas de gestação. De acordo com o Ministério da Saúde, a estratégia é garantir que os anticorpos sejam transferidos da mãe para o bebê, protegendo no início da vida quando o risco é maior. Então, gestantes, já fiquem atentas, em novembro a vacina contra a bronquiolite estará disponível de forma gratuita pelo SUS nas salas de vacina.
As gestantes devem ficar atentas ao pré-natal e, tão logo sejam convocadas, devem procurar a unidade de saúde para se imunizar, garantindo assim a devida proteção. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Programação Itefé marca a abertura da formação inicial da ação Saberes Indígenas na escola. A iniciativa fortalece a educação voltada aos povos indígenas da região. Saiba mais na reportagem de Augusto Júnior.
O encontro aconteceu no Centro de Estudos Superiores de Itefé da Universidade do Estado do Amazonas e reuniu coordenadores de área, orientadores de estudos e formadores que irão atuar nas próximas atividades do projeto. A coordenadora adjunta da ação Saberes Indígenas, professora Cristina Baré, explica que a formação vai potencializar a produção de material didático específico e diferenciado para a leitura e a escrita nas comunidades indígenas.
E que vai potencializar, por meio da Ação Saberes Indígenas, um conhecimento de desenvolver material didático específico e diferenciado para leitura e escrita.
A abertura contou com a presença de autoridades educacionais. O secretário municipal de educação de Itefé, Marcos Lúcio de Souza, destacou que a formação é um marco para os professores indígenas e lembrou a importância de ensinar, praticar e aprender em conjunto.
Hoje pela manhã desta quarta-feira, estivemos presentes na abertura da formação da Ação Saberes Indígenas nas escolas. Isso significa que os nossos professores da comunidade indígena receberão a formação para que possam levar esse conhecimento adquirido aqui na UEA para as escolas. Isso é um marco aqui no nosso município, município de Itefé, a capital do Médio Solimões, né? Lembrando que o sucesso para isso era ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina e perguntar aquilo que se ignora.
Para a professora indígena Elane Maioruna, participar da formação é uma oportunidade de aprendizado que se reflete diretamente na vida dos alunos.
O mais importante ainda é estar aprendendo, né, como professora e depois repassar esse conhecimento que é muito importante também os nossos alunos.
O secretário adjunto de Educação, Helder Balieiro, ressaltou que a ACMED participa com a maior equipe já mobilizada na região. 30 professores indígenas que terão a missão de levar o conhecimento adquirido para as suas aldeias e colaborar na construção da matriz curricular diferenciada.
A Secretaria Municipal de Educação está participando com a maior equipe, 30 profissionais. São 30 professores que estão adquirindo conhecimentos na parte indígena para levar às suas aldeias. Conhecimentos esses que nos dará embasamento para que nós possamos formar a nossa matriz curricular.
Já para a mestranda em educação pela UEA, Nayara Cambeba, o programa representa a materialização da política de educação escolar indígena no cotidiano das comunidades.
Esse programa ele traz para a gente um momento muito bom, porque é a política de educação escolar indígena sendo materializada, né, sendo aplicada na prática.
A ação Saberes Indígenas na escola é desenvolvida em todo o país, com apoio do Ministério da Educação, e busca promover a valorização das línguas, culturas e tradições dos povos indígenas, garantindo inclusão e fortalecimento da identidade desses estudantes nas escolas. De Itefé, do Amazonas, Augusto Júnior, da Rádio Chibé, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos. Tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Em Tefé, no interior do Amazonas, foi realizada nesta quinta-feira, por videoconferência, a palestra Educação de Surdos, Conquistas e Desafios como parte da campanha Setembro Azul. O evento foi promovido pelo Centro de Estudos Superiores de Tefé, da Universidade do Estado do Amazonas. Saiba mais com Augusto Júnior.
A programação de abertura contou com apresentações musicais em libras e relatos de experiências de alunos surdos. A atividade reuniu estudantes e professores no espaço Iguantupa, do CERT-UEA, que contou com a participação de 4 acadêmicos surdos. A acadêmica do 5º período de pedagogia, Fátima Lira, que atua como tutora da colega Emanuela Bianca, destacou sua experiência no evento.
A importância desse evento, ela é significante, né? Porque promove a inclusão de pessoas surdas aqui no SESC, né? Dá essa ampliação para uma visão voltada justamente para essa cultura da comunidade surda, além de mostrar os projetos que a UEA tem aqui dentro do SESC como núcleo de inclusão e bilíngue. Então, a gente nota, né, a importância de ser falado sobre isso cada vez mais, não só dentro do SESC, mas para a sociedade de TV em geral.
O encontro também contou com a presença de Ludmila Amazonas, acadêmica do 5º período de pedagogia, que atua na área de Libras. Para ela, a experiência fortalece a inclusão e a valorização da língua brasileira de sinais no ensino superior.
A gente teve uma palestra hoje, né, relacionado às conquistas e os desafios que eles enfrentaram. Que se a gente fosse aprofundar um pouco, a gente vai saber que isso foi uma luta muito, muito grande. E essa palestra foi sobre isso, né, essas conquistas, esses desafios que eles enfrentaram. E o professor Marlon falou muito sobre isso, que eu achei de suma importância, tanto para os ouvintes quanto para as pessoas que possuem a surdez. E, assim, é uma grande conquista atualmente saber que tem 4 alunos surdos aqui estudando aqui na universidade. É muito importante mesmo essa inclusão, né?
A programação foi mediada pela professora doutora Monica Dias de Araújo, coordenadora de qualidade de ensino do CERT-UEA. Ela ressaltou a importância da iniciativa dentro da campanha Setembro Azul, que celebra a cultura e a luta da comunidade surda.
Aqui no SESC, o Setembro Azul, que é o setembro dedicado às pessoas surdas, é o momento que nós estamos utilizando para refletir sobre as conquistas, as políticas, as legislações voltadas para a comunidade surda. Dia 24, nós tivemos uma palestra do professor Marlon, que é o professor da UEA de Parintins. E dia 25 também, a palestra refletia sobre os aspectos legais, sobre as conquistas, sobre os desafios, identidade e cultura surda. E o evento está acontecendo durante todo o mês de setembro em parceria entre os NEBs, que é o Núcleo de Educação Bilíngue de Surdo. No caso, nós temos o NEBs SESC, tem o NEBs Parintins, que nós estamos trabalhando em parceria também com a COPS, que é a Coordenação de Políticas Linguísticas da Pessoa Surda, que é coordenado pelo professor Marcos, de Manaus.
De Tefé, do Amazonas, Augusto Júnior, da Rádio Chibé, para a Rede de Notícias da Amazônia.
O Mutirão Brasileiro de Comunicação reúne agentes de pastoral da Igreja Católica, profissionais, estudantes e entusiastas da comunicação de todo o Brasil. Durante a manhã desta quinta-feira, primeiro dia do evento, foi realizada uma coletiva de imprensa com os organizadores da primeira edição a ser realizada no Amazonas. A Comissão Episcopal para a Comunicação Social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CEPAC-CNBB, é encarregada de promover os mutirões brasileiros de comunicação. A organização está sendo realizada pela Arquidiocese de Manaus, com os parceiros a nível nacional e local. A 14ª edição do Multicom aborda comunicação e ecologia integral, transformação e sustentabilidade justa. O presidente da Comissão para a Comunicação da CNBB, Dom Valdir José de Castro, ressalta o papel da igreja como organismo de diálogo e o que propõe o mutirão.
Eu penso assim, levar essa experiência daqui para aplicar nas nossas dioceses. Então a questão da ecologia integral não é só uma questão da Amazônia, mas a Amazônia nos ajuda a pensar como eu vou levar isso para a minha diocese, onde lá também existe a degradação da natureza unida com a degradação social, a degradação das pessoas.
Durante a coletiva, o membro da Comissão para a Comunicação da CNBB e da Comissão Organizadora do Multicom 2025, Dom Edilson Soares Nobre, destacou a importância que tudo está interligado.
Tudo está interligado. Então, se você não tiver a sua responsabilidade, todos pagam e você também paga as consequências. Os seus filhos pagarão as consequências, os seus netos pagarão as consequências. Mas muitos não se deram conta disso ainda. Vamos aproveitar esta ocasião, teremos roda de conversas onde as pessoas vão poder participar, aprofundar, compartilhar experiências e levar para as suas bases de onde trabalham uma orientação, um norte, para que de fato sejamos aquelas pessoas capazes de combater tudo aquilo que ameaça a vida humana e ameaça este mundo e esse sistema.
O ano de 2025, por sua vez, de modo particular, traz consigo a COP30, Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, e nos convida a refletir e agir em defesa da promoção de uma ecologia integral. Para o cardeal da Amazônia, ser bispo da Arquidiocese de Manaus, Dom Leonardo Steiner, o evento traz à tona discussões importantes, como, por exemplo, o fato de o sistema econômico atual estar destruindo o meio ambiente.
E precisamos refletir, precisamos discutir. Se conseguirmos devagar e percebendo que no fundo das nossas relações atuais a destruição do meio ambiente vem de um sistema que está se impondo cada vez mais, não só no meio ambiente, mas também no meio político. Talvez o Multicom consiga comunicar de que existe uma questão de fundo que precisamos refletir, precisamos discutir. Se quisermos uma ecologia integral, quisermos uma casa comum, não pode ser no horizonte do econômico, do mercado, mas no horizonte da fraternidade.
Durante o mutirão serão realizadas palestras, oficinas, painéis de debate, chamados rios temáticos, e apresentações de trabalhos acadêmicos, experiências de comunicação popular, apresentações culturais, feiras e gastronomia local. A integrante da organização do Multicom, Osnilda Lima, destaca que será realizada a metodologia do último sínodo.
Nós pensamos que seja a metodologia do sínodo mesmo, da partilha profunda e da escuta profunda, e sobretudo para garantir que todas as pessoas participantes do Multicom tenham espaço de fala e potencializar essas falas e juntos construirmos os encaminhamentos do Multicom.
O evento teve início nesta quinta-feira e segue até o próximo domingo, dia 28 de setembro. As informações são de Tânia Freitas. E encerra aqui a edição de número 4.301 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens, Adis Pézia, Laone Gonçalves, Daniela Pantoja, Anderle Oliveira e Augusto Júnior. Edição da Leusso Menezes, produção e apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.